Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Começa aqui mais uma edição da Voz da América e como é sexta-feira, é dia do Angola. Fala só. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655. E depois, às 18 horas, hora de Angola, claro está, estamos também em onda média, nos 1.530. Portanto, como os ouvintes sabem, devido às circunstâncias, às restrições causadas pela epidemia do coronavírus, este é um programa que é pré-gravado, portanto, foi gravado ontem, quinta-feira, mas de qualquer maneira, nós, como fazemos sempre, tivemos aqui muitas perguntas pelo WhatsApp e também pelas redes sociais. Portanto, vamos ter essas perguntas. Eu tenho aqui bastantes para a nossa convidada. E a nossa convidada é Navita N'Golo, deputada da UNITA. E, portanto, o tema, vá lá, central do programa será o balanço da governação de João Lourenço. Mas eu, como já vi aqui as perguntas, sei que vamos alargar essa discussão a outros pontos. De qualquer maneira, antes de começarmos com a nossa convidada, vamos às notícias.
Começamos nos Estados Unidos. O presidente americano Donald Trump anunciou hoje que ele e a primeira-dama Melania Trump testaram positivo para o coronavírus. Começaremos de imediato o nosso processo de quarentena e recuperação, acrescentou o presidente no Twitter. O anúncio surgiu horas depois de ter sido reportado que a assessora da Casa Branca, Hope Hicks, tinha sido infectada pelo vírus que já ceifou mais de 200 mil vidas nos Estados Unidos. Em comunicado, o médico da Casa Branca, Sean Colley, diz esperar que o presidente seja capaz de cumprir as suas funções sem interrupções. Há momentos, o vice-presidente Mike Pence disse que ele e a esposa testaram negativo. O movimento independentista de Cabinda Fleck Flak acusou hoje as forças armadas angolanas de lançarem uma operação militar contra um grupo de civis desarmados na República Democrática do Congo ontem, junto à fronteira com o enclave petrolífero angolano. 6 pessoas morreram, incluindo 4 rapazes que foram decapitados, segundo um comunicado da organização enviado à Voz da América. A nota acrescenta que o ataque aconteceu na fronteira do Yamadiyanga e Mbacanikozi. O governo de Angola não se pronunciou, como tem feito sempre, que a Fleck Flak emite um comunicado sobre combates em Cabinda e na fronteira com a República Democrática do Congo. Em São Tomé e Príncipe, o maior partido da oposição, o ADI, realiza amanhã um congresso para legitimar a liderança de Patrício Trovoada, depois de Agostinho Fernandes ter se afastado da presidência daquela força política. O antigo primeiro-ministro deixou o país depois das legislativas de 2018, em que a ADI ganhou, mas não conseguiu formar governo, e abriu uma crise que levou à divisão do partido. No ano passado, a ADI chegou a ter 2 presidentes, Agostinho Fernandes e Patrício Trovoada. Este último nome não foi aceito pelo Tribunal Constitucional. Na Etiópia, a polícia na região Oromia prendeu 503 pessoas sob acusações de que planeavam causar violência durante um festival anual de ação de graças que se realiza neste fim de semana e apreendeu armas e granadas de mão, de acordo com a agência de notícias estatal Fana Broadcasting. Há uma semana, o procurador-geral informou que cerca de 2 mil pessoas tinham sido acusadas de violência após o assassinato do popular músico Oromo Akalu Undessa em junho, mas ativistas dizem que tudo não passa de perseguição étnica e política. Vários líderes da oposição também foram detidos. No Ruanda, a família do ativista Paul Rusesabagina, considerado herói no país depois de ter salvo milhares de pessoas durante o genocídio de 1994, pediu aos Estados Unidos, à União Europeia e à Bélgica que intercedam pela sua libertação. Rusesabagina foi levado numa emboscada ao Ruanda e responde por crimes de terrorismo, mas o julgamento está a ser muito questionado por não ter escolhido até agora um advogado de defesa. Na França, o presidente Emmanuel Macron revelou um plano que, segundo ele, vai defender os valores seculares da França contra o radicalismo islâmico e descreveu, na ocasião, o Islão como uma religião em crise em todo o mundo. Macron anunciou que apresentará um projeto de lei em dezembro para fortalecer a legislação de 1905 que separava oficialmente a Igreja do Estado na França e garante a liberdade religiosa, mas prevê também sanções contra o radicalismo religioso. A administração Trump reduziu para 15 mil o número de refugiados que os Estados Unidos podem aceitar no próximo ano, o número mais baixo desde que a Lei dos Refugiados foi assinada em 1980. 80. No ano passado, a administração já tinha baixado o limite para o mínimo histórico de 18 mil refugiados, a que Trump se referiu em várias ocasiões como um fardo e uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. O novo relatório das Nações Unidas apresentado na reunião da Comissão dos Direitos Humanos denuncia conflitos armados contínuos e impunidade generalizada na República Democrática do Congo, onde continuam as violações massivas dos direitos humanos. Ao apresentar o relatório em Genebra, a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, expressou consternação e alarme com o terrível número de conflitos armados que afetam a população civil no país. Vários relatórios apontam para incidentes que podem equivaler a crimes de guerra ou crimes contra a humanidade, e os grupos armados são os grandes responsáveis pelo aumento considerável de violações e abusos registados pelo meu gabinete, disse Bachelet, cujo relatório registrou uma média mensal de 704 violações. A violência e o medo provocaram cerca de 5 milhões e 500 mil desalojados e mais de 900 mil pessoas fugiram para outros países à procura de refúgio. O governo do Azerbaijão exigiu hoje que a Arménia se retire do território separatista de Nagorno-Karabakh para impedir a escalada do conflito, após um apelo de cessar-fogo imediato feito pelos presidentes russo, francês e americano. O assessor da presidência do Azerbaijão para assuntos externos, Hikmet Hajiyev, disse em videoconferência a jornalistas que se a Arménia quiser acabar com a escalada da situação, a bola está do seu lado. A Arménia disse hoje estar pronta para trabalhar com o grupo de mediação constituído pela Rússia, Estados Unidos e França, a fim de obter um cessar-fogo em Nagorno-Karabakh, onde o Azerbaijão enfrenta separatistas apoiados por Erevan.
Angola, fala só.
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 Pronto, e agora, depois das notícias, vamos então à nossa convidada, Navita N'Golo. Navita N'Golo, muito obrigado por estar aqui connosco hoje, nesta sexta-feira. Nós agradecemos o seu tempo por vir aqui falar connosco à Voz da América, falar, portanto, da governação, do balanço da governação de 3 anos de João Lourenço e também de outras questões que possam surgir dos ouvintes. E olha, senhora deputada, eu tenho aqui já... Tenho que começar com estas perguntas, porque são as perguntas que eu também lhe iria fazer para abrir o programa, que é exatamente sobre estes 3 anos de João Lourenço. Uma pergunta vem do Claudilson Macosso e a outra vem do António Xingolita. Portanto, o Claudilson Macosso pergunta qual é a visão da deputada sobre esta governação do presidente João Lourenço. E o António Xingolita, vá lá, é a mesma pergunta, um pouco diferente. O que é que você acha que mudou nestes 3 anos? Portanto, governação e o que é que mudou, se você acha que mudou algo?
Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar nesse espaço. Devo dizer que, na minha visão, governação é exatamente focar na resolução dos problemas dos cidadãos. E os cidadãos angolanos são muito diretos, são muito especiais, como se diz, precisam de coisas muito claras, precisam de uma saúde de qualidade, educação de qualidade, precisam de alimentar-se pelo menos 3 vezes ao dia, precisam de ver os seus direitos respeitados, precisam de segurança pública, precisam de... ter uma economia estável, onde o ambiente de negócios dá oportunidades de emprego às pessoas e há uma classe empresarial que deveria alavancar essa economia para criar postos de trabalho. E no final, para mim, o presidente João Lourenço deve olhar não muito para o floreado que se vê por ali do ponto de vista político e eleitoralista, mas se olharmos para os indicadores macroeconómicos, portanto, basta olharmos para a taxa de crescimento do PIB. Quando o senhor presidente tomou posse há 3 anos, tínhamos um nível que pelo menos ainda estava positivo, portanto, 1,8%. Hoje, Angola caminha para a 5ª recessão, portanto, o que significa taxas de crescimento do PIB negativas 5 vezes, aliás, durante o período da sua governação. E isto quer dizer mais pobreza, quer dizer fome, quer dizer condições, mais condições de vida dos cidadãos. E um outro aspecto que devemos ter em conta da governação é o nível de satisfação dos cidadãos. Não basta o líder dizer, tomei posse, por exemplo, ele criou uma expectativa positiva porque era um elemento de mudança, apesar de ter de ser um presidente de um partido que já governa Angola há 45 anos, mas o efeito mudança cria sempre expectativas positivas, do ponto de vista político, do ponto de vista económico, do ponto de vista social. E, de facto, nos primeiros anos, no primeiro ano, tanto as pessoas deram um benefício da dúvida ao presidente João Lourenço, porque era novo presidente, mesmo sendo o MPLA, mas os indicadores que ele dava, por exemplo, no âmbito do combate à pobreza, em termos de uma abertura plural da comunicação social, em termos de conversar um bocadinho mais com a sociedade civil. Portanto, haviam expectativas positivas que 3 anos depois estão a decair, porque o que importa para o cidadão é comer, é ter estrada, é ter energia, é ter água. E isto as comunidades gritam e, sobretudo, devo por exemplo, dar uma noção de que hoje uma caixa de frango está a 25 mil kwanzas. A caixa de frango, as pessoas que, daquelas grandes, que as pessoas procuram mais, hoje há pessoas, um sai do Kazenga, outro do Kakwaku, um outro do São Paulo, não se conhecem, mas chegam no armazém, têm que fazer aquilo que chamam sócia, têm que dividir, porque não têm recursos suficientes. A taxa de câmbio, o Kwanza hoje está cada vez mais desvalorizado, sem poder de compra. Não falamos então agora da política fiscal e económica, que de um lado está a corroer o rendimento dos cidadãos, que já, um rendimento que já não vale nada, não tem peso no mercado, com IVAs, com impostos de consumo especiais, agora com o famoso IRT. Portanto, a vida do cidadão está cada vez mais triste. Da política monetária, os empresários estão asfixiados, não têm acesso ao crédito no mercado e ainda por cima têm que concorrer com o próprio Estado nos bancos comerciais, porque os bancos comerciais preferem os títulos da dívida pública do que conceder créditos a empresários falidos.
Sim.
Portanto, não há emprego, não há rendimento, não há condições de vida melhoradas. Se o presidente dizia que ia corrigir o que estava mal e melhorar o que estava bom, a esta altura do campeonato, todo mundo está confuso. Afinal, o que é que estava bom? O que é que estava mal? Portanto, o que é que estava a corrigir? Porque, no fundo, até parece que estão a piorar o que estava bom. Sim. E está uma confusão. Eu penso que o impacto de qualquer governação é na vida do cidadão, porque governar é governar para o cidadão.
Muito bem. Olha, já agora eu vou ainda a este ouvinte, o Claudilson Macoso, e ele pergunta, também era a segunda pergunta dele, eu vou acrescentar aqui um pouco, ele pergunta, na sua opinião, qual é a nota que o governo merece? Vamos lá, de 1 a 10. O que é que você dá ao governo de João Lourenço?
Eu dei um adeus por não ser muito mazinha. Eu acho que devo dar um 5.
Ah, muito bem. Olha, Navita Ngol, mas eu ia lhe perguntar, já agora, como estamos a falar ainda da governação do João Lourenço, e você falou ao princípio das expectativas que foram criadas, e eu creio, embora muito à distância, que, pelo menos inicialmente, vá lá, houve uma maior abertura deste governo em termos, portanto, de liberdade de imprensa e de outras questões. Nas últimas semanas, e aliás o próprio presidente da UNITA disse isso numa entrevista que nós tivemos, que parece que está a haver, vai lá, um apertar dos meios de informação. Como é que você vê isso?
Com certeza, hoje há uma tendência, eu não sei, talvez estamos a, porque nos estamos a aproximar das eleições gerais, falhamos já nas autarquias, mas há uma tendência do presidente da República chamar para si os órgãos de comunicação social públicos. Agora, os privados, independentemente dos processos judiciais que estão em curso, é preciso, de um ponto de vista legal, é preciso sim confiscar ativos que foram desviados da esfera do Estado para a esfera privada, mas é preciso que se crie um plano estratégico tal que não permita que o período deste confisco seja prolongado, para que a pluralidade da comunicação social não falhe. Porque o que acontece é que tudo o que fica na esfera do Estado acaba por ser partidarizado, porque ainda temos uma carga muito forte de partidarização das instituições do Estado. E agora que vamos nos aproximando de 2022, há uma tendência clara do Sr. Presidente da República fechar. Nós não somos contra o confisco de ativos que foram desviados da esfera do Estado, mas pensamos que criem-se mecanismos de reprivatização urgentes, não é? Que permitam que, por via de concursos públicos, não adjudicações diretas, que o Sr. Presidente João Lourenço está agora a fazer, parece que em 3 anos ele está a adjudicar de forma direta mais do que José Eduardo dos Santos em 38 anos, portanto, mas que hajam processos claros para que haja uma comunicação social que esteja ao serviço do público, ao serviço de formar e informar a opinião pública e, sobretudo, não aquela que continue a maquiar aquilo que as falhas da governação e, sobretudo, a fazer propaganda política para este ou aquele partido. Já, o país já não se pode compadecer. Nós assinalamos no último dia 28 de setembro, 29 de setembro, digo, 28 anos desde que tivemos em Angola eleições eleições gerais. Portanto, estamos num processo democrático já um bocadinho velho, não é? Mais velhinho, que precisa de ter instituições verdadeiramente viradas para a democratização do país.
Muito bem. Bem, eu tenho aqui mais uma pergunta relacionada com a informação de um ouvinte, mas Mayra, eu sei que também tens aí perguntas vindas pelo WhatsApp, estas vieram pelas nossas redes sociais. Aí no WhatsApp, o que é que tens?
João, obrigada e boa tarde à nossa convidada Navita Angolo.
Obrigada.
Temos aqui uma pergunta de Augusto, que nos enviou por WhatsApp, e ele quer saber qual é a visão da UNITA quanto aos novos movimentos de reivindicações que estão a surgir na sociedade em reação à má governação, neste caso, do partido no poder.
Bom, é o que dissemos. Qualquer ação tem uma reação. E sobre os cidadãos, quando veem as suas expectativas não correspondidas, vão aguentando durante um bom tempo e depois ficam sufocados. E com sufoco, com certeza, bastou atirar um fósforozito por ali, a chama pode acender-se. Portanto, estes são sinais de que a sociedade não está satisfeita com a governação do seu presidente João Lourenço e do seu partido. Portanto, é preciso que estes movimentos de reivindicação sirvam de lembrete, de sinal ao seu presidente de que tem que criar medidas de políticas claras que tenham impacto na vida do cidadão. Porque o cidadão não se importa com encontros com a sociedade civil que depois não criem resultados, não tenham metas a atingir. O senhor presidente prometeu 500 mil empregos quando assumiu o poder, prometeu combater a corrupção como deve ser, prometeu isto e aquilo. O que é que está a acontecer hoje? Os 500 mil empregos, infelizmente, o que acontece hoje, a população jovem está cada vez mais desempregada. Os que tinham emprego em 2017, com a crise económica e financeira, e agora com a Covid-19, e juntamos ainda este combate à corrupção, muitas empresas fecharam. E o que significa que muitos cidadãos, muita força ativa foi largada para a sua própria sorte, sem emprego. A taxa de desemprego hoje está a caminhar para 50%. Portanto, quando os cidadãos não têm onde buscar solução dos seus problemas, não há outra via, e ainda bem que a Constituição dá esse direito, senão reivindicar. Portanto, em democracia há várias formas de reclamar os nossos direitos. Há forma de greve, a forma de manifestação e outras formas. Hoje é preciso que as mentalidades mudem a ponto de entender que é preciso estudar, afinal, o que é que nós estamos a fazer bem. E é muito simples. É preciso melhorar as condições de vida dos cidadãos. É preciso que o cidadão tenha acesso à educação. É preciso que a saúde responda aos anseios do cidadão. É preciso que haja segurança nas estradas, haja segurança pública, haja energia, haja água, o cidadão emprego. O cidadão não precisa de muita coisa. Ah, é verdade que estamos em crise financeira, mas um governo que se preze tem que criar metas. Eu digo, vou criar 500 mil empregos. Vou dizer assim, em 2017 é o ano que tomo posse, mas 2018 pelo menos vou criar uns 50 ou 100, ou 100 mil. 2019 mais outros, até chegar à meta, até posso chegar abaixo do prometido, mas há algum balanço positivo daquilo que eu digo. Portanto, sim, é preciso que os governos deixem de fazer promessas eleitoralistas, sim, inaplicáveis.
Mas, senhora deputada, vamos lá tentar ser aqui um pouco justo. Grande parte deste súbito agravamento da crise financeira e económica deve-se, penso eu, em grande parte, à pandemia, não é? Portanto, que forçou ao encerramento da economia. Portanto, quando nós criticamos o governo, ou quando você critica o governo, não está a ser um pouco, vá lá, injusta, porque isto foi uma questão que o governo não controlava, não é?
Eu devo lembrar a todos que nos ouvem que Angola sofre de crise financeira e económica desde o segundo semestre de 2014. E mesmo neste ano, Angola já estava a ressentir-se da crise de 2009. E naquela altura não havia pandemia.
Sim.
Naquela altura, Angola foi a economia que mais cresceu, que atingiu taxas de crescimento positivas inimagináveis. Mas o que é que aconteceu? O grande problema, às vezes, não é a pandemia, não é a crise financeira, mas os recursos que são disponíveis na economia, a forma como são usados, não tem sido a melhor, não tem sido eficiente e eficaz a ponto de satisfazer as necessidades dos cidadãos que são os donos. Por isso é que hoje nós vemos que há pessoas que têm nas suas contas 900 milhões de dólares, há outros, alguém tem 900, outros têm 700, outros têm outros. E esses recursos todos saíram da economia formalizada.
Uhum.
Não sei se me percebem.
Sim, sim.
Portanto,
sim.
A crise da pandemia surgiu no princípio deste ano, portanto, neste terceiro ano. Tivemos o primeiro ano, 2018 e 2019. Que também estávamos a ressentir da crise econômica e financeira. Mas por causa de quê? Por causa das más opções de políticas públicas. Nós continuamos a fazer depender a nossa economia do petróleo, porque o petróleo é que facilita a corrupção. Se nós tivéssemos escolhido usar os recursos do petróleo para diversificar a economia, mesmo que surgissem as crises internacionais por causa do petróleo e agora a pandemia, todas as economias ressentiram isso, mas teríamos alguma almofada suficiente que não, sim, nos tornasse tão reféns, pelo menos sobrevivêssemos. Não
Muito
sei
bem.
Se nos está a perceber.
Sim, sim. Pronto, olha, parece que estamos a chegar ao fim da primeira meia hora desta emissão. Eu vou pedir à senhora deputada para continuar connosco. Eu vou recordar aos ouvintes que a partir das 18 horas estamos também em onda média. Vamos estar nos 1530 e, claro está, vamos continuar em onda curta nos 13630 e 17655. Continue connosco, continue com Angola. Fala só. Olá, ouvintes. Estão sintonizados com a Voz da América. Hoje é sexta-feira, é dia do Angola Fala Só e hoje temos aqui uma convidada bem conhecida, Navita Ngolo, deputada da UNITA. Ela já está a falar connosco, já esteve a falar connosco sobre os primeiros dias, os primeiros anos de governação do presidente João Lourenço. Vamos continuar com ela dentro de momentos, mas para já vamos às notícias.
Começamos nos Estados Unidos. O presidente americano Donald Trump anunciou hoje que ele e a primeira-dama Melania Trump testaram positivo para o coronavírus. Começaremos de imediato o nosso processo de quarentena e recuperação, acrescentou o presidente no Twitter. O anúncio surgiu horas depois de ter sido reportado que a assessora da Casa Branca, Hope Hicks, tinha sido infectada pelo vírus que já ceifou mais de 200 mil vidas nos Estados Unidos. Em comunicado, o médico da Casa Branca, Sean Colley, diz esperar que o presidente seja capaz de cumprir as suas funções sem interrupções. Há momentos, o vice-presidente Mike Pence disse que ele e a esposa testaram negativo. O movimento independentista de Cabinda Fleck Flak acusou hoje as forças armadas angolanas de lançarem uma operação militar contra um grupo de civis desarmados na República Democrática do Congo ontem, junto à fronteira com o enclave petrolífero angolano. 6 pessoas morreram, incluindo 4 rapazes que foram decapitados, segundo um comunicado da organização enviado à Voz da América. A nota acrescenta que o ataque aconteceu na fronteira do Yema de Yanga e Mbaka Nkosi. O governo de Angola não se pronunciou, como tem feito sempre, que a Fleck Flak emite um comunicado sobre combates em Cabinda e na fronteira com a República Democrática do Congo. Em São Tomé e Príncipe, o maior partido da oposição, o ADI, realiza amanhã um congresso para legitimar a liderança de Patrício Trovoada, depois de Agostinho Fernandes ter se afastado da presidência daquela força política. O antigo primeiro-ministro deixou o país depois das legislativas de 2018, em que a ADI ganhou, mas não conseguiu formar governo, e abriu uma crise que levou à divisão do partido. No ano passado, a ADI chegou a ter 2 presidentes, Agostinho Fernandes e Patrício Trovoada. Este último, o nome não foi aceito pelo Tribunal Constitucional. Na Etiópia, a polícia na região Oromia prendeu 503 pessoas sob acusações de que planeavam causar violência durante um festival anual de ação de graças que se realiza neste fim de semana e apreendeu armas e granadas de mão, de acordo com a agência de notícias estatal Fana Broadcasting. Há uma semana, o procurador-geral informou que cerca de 2 mil pessoas tinham sido acusadas de violência após o assassinato do popular músico Oromo Akalu Undessaa em junho, mas ativistas dizem que tudo não passa de perseguição étnica e política. Vários líderes da oposição também foram detidos. No Ruanda, a família do ativista Paul Rusesabagina, considerado herói no país depois de ter salvo milhares de pessoas durante o genocídio de 1994, pediu aos Estados Unidos, à União Europeia e à Bélgica que intercedam pela sua libertação. Rusesabagina foi levado numa emboscada ao Ruanda e responde por crimes de terrorismo, mas o julgamento está a ser muito questionado por não ter escolhido até agora um advogado de defesa. Na França, o presidente Emmanuel Macron revelou um plano que, segundo ele, vai defender os valores seculares da França contra o radicalismo islâmico e descreveu, na ocasião, o Islão como uma religião em crise em todo o mundo. Macron anunciou que apresentará um projeto de lei em dezembro para fortalecer a legislação de 1905 que separava oficialmente a Igreja do Estado na França e garante a liberdade religiosa, mas prevê também sanções contra o radicalismo religioso. A administração Trump reduziu para 15 mil o número de refugiados que os Estados Unidos podem aceitar no próximo ano, o número mais baixo desde que a Lei dos Refugiados foi assinada em 1980. No ano passado, a administração já tinha baixado o limite para o mínimo histórico de 18 mil refugiados, a que Trump se referiu em várias ocasiões como um fardo e uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. O novo relatório das Nações Unidas apresentado na reunião da Comissão dos Direitos Humanos denuncia conflitos armados contínuos e impunidade generalizada na República Democrática do Congo, onde continuam as violações massivas dos direitos humanos. Ao apresentar o relatório em Genebra, a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, expressou consternação e alarme com o terrível número de conflitos armados que afetam a população civil no país. Vários relatórios apontam para incidentes que podem equivaler a crimes de guerra ou crimes contra a humanidade, e os grupos armados são os grandes responsáveis pelo aumento considerável de violações e abusos registados pelo meu gabinete, disse Bachelet, cujo relatório registrou uma média mensal de 704 violações. A violência e o medo provocaram cerca de 5 milhões e 500 mil desalojados e mais de 900 mil pessoas fugiram para outros países à procura de refúgio.
Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Hoje temos connosco a deputada Navita N'Golo. Vamos continuar a conversa que tínhamos a manter. Estávamos a falar, a fazer, vá lá, uma avaliação à governação de João Lourenço, mas não só. E há ainda aqui muitas perguntas, senhora deputada. Há um bocado você estava a falar da informação e, portanto, do maior controle. E eu tenho aqui o ouvinte Jorge Bruno de Almeida. A pergunta dele é interessante, portanto ele diz que, por razões que todos nós conhecemos, os meios de comunicação social são manipulados pelo poder político, e ele gostaria de saber da senhora deputada como é que a UNITA pensa dar a volta para, vá lá, chegar ao público angolano devido a este controle da informação.
Ainda bem que hoje o mundo está cada vez mais digitalizado. É verdade que a maior parte dos cidadãos angolanos não tem acesso à internet, mas há várias formas de fazer-se chegar a mensagem, sobretudo para chamar a consciência da cidadania de que é preciso que o país conheça novos rumos, alternância. Sobretudo os patriotas angolanos precisam de unir-se para que o país comece a viver um verdadeiro Estado democrático de direito. Enquanto isso, pensamos que vamos continuar a bater na tecla de que, sim, é preciso, junto dos órgãos públicos, junto dos órgãos oficiais, que é preciso conversarmos, é preciso que haja abertura. Porque em termos de governação, quando se resolvem os problemas dos cidadãos, quando se satisfazem as necessidades dos cidadãos, e hoje em alguns países os índices de avaliação já não se limitam apenas a índices de quantidade, taxa de inflação, taxa de crescimento do PIB, ou desemprego ou emprego e outros, mas também é preciso olhar-se para o nível de satisfação, o nível de felicidade do cidadão. E que se um Estado, por exemplo, se um determinado governo satisfaz, cria felicidade para os seus cidadãos, não precisa de fechar os órgãos de comunicação social. Liberta-se disso porque os cidadãos estão satisfeitos, não precisa de comprar as consciências, muito menos de fazer lavagem cerebral para maquiar a sua governação. Portanto, vamos continuar a denunciar e vamos exigir, e nós, como grupo parlamentar, por exemplo, da UNITA, podemos, através de iniciativas legislativas, primeiro, garantir que o pacote legislativo autárquico, primeiro, possa passar, e depois o pacote legislativo sobre a comunicação social, de que os profissionais desta classe gritam, estão sempre a pedir, possa então ser aprovado pela Assembleia Nacional e tenhamos uma comunicação social mais plural.
Ah, senhor deputado, eu tenho ainda muitas mais perguntas. Mayra, tu também tens perguntas ou não? Tens? Então eu vou-te deixar agora, eu tenho aqui ainda muitas perguntas e queremos meter quase todas. Não é? Mayra, faz favor.
De Zola da Costa, ele pergunta se a deputada acha que a luta contra a corrupção tem sido um sucesso. Não. E se essa luta foi implementada no momento certo.
Olha, eu já agora, senhora deputada, desculpe, porque eu acrescento aqui a essa pergunta, a pergunta do Paulino de Deus Mussongo. E ele quer saber como é que você vê a atuação dos tribunais e do Ministério Público nesta luta contra a corrupção. Portanto, Mayra, a tua pergunta era sobre o timing desta
exatamente,
luta.
Exatamente, o sucesso e o timing.
E okay. o senhor Paulino Mussongo quer saber como é que você vê a atuação dos tribunais e do Ministério Público.
Muito obrigada, e acho que estão ligadas. Em primeiro lugar, devo dizer que a luta contra a corrupção é necessária, e vimos na investidura do Presidente da República levantando essa bandeira, e é uma bandeira que os outros partidos, falo também da UNITA, aliás, a UNITA foi levantando há muitos, muitos anos, o tempo já era sem tempo de começar a combater a corrupção, porque a corrupção é que fez com que os recursos que deveriam desenvolver a economia, que deveriam diversificar, que deveriam criar hospitais de qualidade, que deveriam formar os angolanos em termos de quantidade e qualidade, que deveriam construir estradas que durem no tempo, então foram todos para a corrupção. Uma corrupção que foi bem montada através de monopólios, oligopólios, quer dizer, foi uma montagem tal, constituiu-se uma classe de corruptos numa forma de divisão dos recursos em detrimento dos angolanos. Pelo que já era sem tempo de combater, porque a corrupção não é boa, não há pequena nem grande corrupção. Agora, a forma como está a ser feita, continuamos a dizer que está a ser feita de forma seletiva. A corrupção tem que ser combatida de forma generalizada, porque não basta assistirmos a alguns episódios, como é o da a questão do Fundo Soberano, do Banco Nacional, da Comissão de Carregadores, o ministro dos Transportes, agora o caso das três A's. É preciso que todo o conjunto de corruptos que são visíveis, aliás, é preciso também dizer que a corrupção e o MPLA não se podem desligar, andam juntos. Pelo que é preciso, sobretudo lá onde há indícios de ilicitudes, de desvio do erário público, lá onde há denúncias de pessoas ligadas à corrupção que desviaram avultadas somas de recursos dos angolanos, é preciso que sejam responsabilizados criminalmente. E de forma a que, primeiro, hoje o combate, o repatriamento de capitais, por exemplo, falhou. Falhou por quê? Porque trata-se das mesmas pessoas que ainda hoje estão ligadas ao novo presidente da República. Portanto, é preciso não desligarmos esse aspecto, que isso complica o combate da corrupção, porque a corrupção e a governação ainda estão a andar juntos. Portanto, para mim, ainda não chegamos no ponto. Devemos tratar os corruptos de forma igual, responsabilizá-los e recuperar o capital para desenvolver a economia. Quanto à justiça e o Ministério Público, devemos dizer que há ainda forte subalternização do titular do Poder Executivo sobre os órgãos da justiça e sobre o poder legislativo. Essa é outra parte. Portanto, a justiça parece andar a reboque do executivo. O que o presidente determina, portanto, eles agem. Penso que não deve ser assim, porque se a justiça estivesse independente, já poderia, por exemplo, desde que tivemos as últimas denúncias através da TVI e da SIC sobre o diretor do gabinete do presidente e do ex-presidente, do ex-vice-presidente da República, se a justiça angolana estivesse independente, já deveria ter chamado, a PGR já devia ter chamado os cidadãos para averiguar, a ver a cidade dos fatos. Portanto, ainda não há independência da justiça em Angola, como também está subalternizada a Assembleia Nacional.
Muito bem. Já lá vamos. Olha, eu agora tenho aqui uma pergunta que é do ouvinte António José Cachala. Ele parece um apoiante da UNITA, mas que está um pouco magoado. Ele diz que a UNITA ignora as igrejas. A vossa Rádio Despertar só fala mal das igrejas. Eu fui da Jura, mas abandonei o partido porque a Rádio Despertar só fala mal da igreja. Não sei se isto é verdade ou não. De qualquer maneira, obviamente o António José Cachala era ou é militante da UNITA, mas está aqui dissatisfeito com esta, o que ele diz ser a constante condenação da Igreja. Isto é verdade?
Não é verdade. Eu mesmo que vos falo, sou de uma família tradicional religiosa. A UNITA tem fortes ligações quase com todas as igrejas, desde a católica, de todas as outras protestantes, evangélicas, a metodista, a congregacional, a tocuísta. Temos boas relações. Agora, é preciso não ligar a rádio Despertar ou algum jornalista que tenha algum programa à UNITA. A UNITA sempre andou com a igreja, até desde as matas até cá. A igreja, claro, é representação divina e, portanto, nós respeitamos Deus, acima de tudo.
Olha, senhora deputada, agora vou-lhe fazer uma pergunta, embora tenha aqui mais. Eu estou a vê-la, claro está, pela internet, e vejo que você, obviamente, é de uma nova geração da UNITA. Portanto, a UNITA, podemos dizer, tem também um novo líder. Portanto, parece haver uma rejuvenação dentro dos quadros dirigentes da UNITA. Esse processo, como é que está a ser feito? Nós sabemos que nestes partidos tradicionais que participaram em lutas de libertação, há sempre uma certa fricção, vá lá, entre as figuras míticas que vieram de uma luta armada e depois uma nova geração que começa a surgir. Como é que está essa situação dentro da UNITA?
Eu devo dizer que esta situação, aliás, a história da UNITA, devo dizer que os dirigentes que hoje são considerados de proa, os históricos naquela altura, sim, quando assumiram responsabilidades em 66, 75, tinham até, tinham idade inferior à nossa agora. Portanto, a assunção de responsabilidades com idades 25, 20, 26, até 18, há um general que se tornou o chefe de Estado-Maior, acho que aos 20 anos. Portanto, sim, isso é histórico do rejuvenescimento das estruturas da UNITA. E hoje, isto, o processo tem continuado com a anterior direção e agora com a nova direção, de facto, há esta tendência, porque Angola é jovem. O compromisso feito pelo presidente general Alberto era mesmo de dar mais atenção à juventude, de dar mais atenção às mulheres. Aliás, porque o mundo, a União, as Nações Unidas recomendam, e não se pode passar a despercebido dessa franja tão importante, porque os que fazem a força motriz de qualquer organização, de qualquer nação, são os jovens, são as mulheres, e portanto o processo está bem encaminhado e há uma boa relação com os mais velhos, com certeza, no espírito de passar experiências, de trabalharem em grupo sempre, para que o partido tenha tanto olhe para a longevidade, para a história, como também tenha a sua sustentabilidade no tempo.
Uhum. Mayra, não sei se tens mais perguntas. Tens mais perguntas, Mayra? Faz favor, então.
Tenho sim, obrigada. A outra pergunta de Augusto é: se a UNITA acredita que este povo ainda vai aceitar consentir uma possível vitória do MPLA depois deste sofrimento todo que está a passar?
Olha, eu aproveito, tenho também uma pergunta a esse respeito, estava agora mesmo a lê-la. Portanto, é do ouvinte António Xingolito, ele já esteve aqui com outra pergunta, mas esta é precisamente sobre a questão das eleições e a questão de uma possibilidade de fraude que tem sempre sido alegada, e ele quer saber como é que a UNITA vê isso. Portanto, junta-se a esta pergunta que a Mayra leu.
Ok. Muito obrigada. De facto, os processos eleitorais em Angola, há 28 anos de que os começamos, ainda nunca tivemos eleições livres, justas e transparentes. Porque a tendência tem sido de gestão, da manutenção do poder do partido que governa Angola. Agora, juntando com aquilo que, com a pergunta da Mayra, eu devo dizer que é preciso que a sociedade acorde, porque o que se passa muitas vezes é que a pessoa diz que sofre, mas às vezes prefere continuar o sofrimento. E é nesta lógica que a UNITA vem levantando a mensagem desde sempre, de que é preciso que a mudança não dependerá só dos partidos políticos. A mudança, sobretudo a participação ativa no processo eleitoral, não só para a votação, mas é preciso que a cidadania se levante para controlar o processo eleitoral. Há países africanos que já experimentaram vitórias, os partidos da oposição ganharam eleições, porque o cidadão colocou-se na linha da frente para votar e não sair dali até que a contagem fosse feita nas mesas de voto, nas assembleias de voto, sem aquelas manobras de que o voto, a votação ainda vai para Luanda, depois em Luanda já há um computador formatado para dizer que vamos dar um valor X a este ou aquele partido. Eu penso que O cidadão não pode dizer que não está preparado. Tudo bem, não está preparado para mais uma vitória do MPLA. Mas o que é que o cidadão está disposto a fazer para que não haja mais vitória do MPLA? É preciso que ganhemos consciência das nossas dificuldades, é preciso que sejamos mais cidadãos, porque os partidos políticos, a UNITA, a Casa CE, outros partidos sozinhos não vão poder fazer esta mudança. Dali há esta corrente das forças patrióticas para a alternância do poder, que precisam da participação de cada um e, sobretudo, no controle do voto. E mais, como já estamos a ver, há tendência já de preparar as eleições, porque a nomeação do novo presidente da CNE, uma pessoa, um presidente cuja idoneidade é duvidosa por causa dos comportamentos que teve nos antigos postos em termos de corrupção e de desvio de erário público, portanto, já se sabe que já há pedras a serem montadas para o próximo processo. Há empresas, é preciso não admitirmos que a Indra, os Finfiques e outros voltem a participar deste processo, e para isso teremos que contar com a prontidão e a força dos cidadãos, porque o cidadão é que é o verdadeiro soberano e tem direitos, a Constituição lhe dá poderes para reclamar os seus direitos e exigir lisura, transparência do processo eleitoral. Portanto, contamos com todos, porque 2022 teremos que nos unir para que a alternância seja possível.
Olha, eu agora que você estava a falar de eleições, aproveito, você que lá está, é a deputada da UNITA, portanto está no Parlamento. Como é que você vê a possibilidade de finalmente aprovar um pacote eleitoral para as autárquicas? E se você acha que as autárquicas se vão realizar ao mesmo tempo que as gerais em 2022?
Eu devo dizer que para nós, e hoje continuamos a bater nesta tecla, de que a única lei que falta, que é a fundamental e é importante, é a lei sobre a institucionalização das autarquias, cuja aprovação só não foi feita ainda, e devemos dizer que já foi aprovada na generalidade. Falta apenas a aprovação na especialidade, porque nós já temos uma agenda de atividades programadas para as eleições autárquicas desde 2016. Portanto, é preciso percebermos que da parte do Parlamento tudo tem sido feito, mas há sempre aquela ordem superior de que a lei não deve ser aprovada e, sobretudo neste momento, tudo indica que a lei sobre a institucionalização das autarquias está a ser condicionada ao sucesso do PIM. Portanto, também é na visão eleitoralista do tipo, durante 45 anos não se desenvolveram os municípios no âmbito da desconcentração administrativa e financeira, política, porque assim devia ter sido feito, porque isso tem que ser feito no âmbito do governo central, mas agora é hora da descentralização com as autarquias. Portanto, é preciso não confundir esses dois atos. O PIM seja feito, tudo bem, já devia ter sido feito, desconcentrando, mas não pode adiar eleições autárquicas, porque as pessoas não devem ser compradas com um hospital ou com um posto de água ou então com um saco de sal, porque os recursos que o Estado usa para fazer o PIM são de todos os angolanos. Portanto, é preciso evitar essa corrupção eleitoral induzida.
Senhora deputada, olha, eu tenho aqui mais uma pergunta. Mayra, não sei se tu tens mais. Tens?
Tenho. Podemos ir até Cabinda, ou então...
Ah, está bem. Então é melhor. Eu tenho aqui uma pergunta, mas a senhora deputada já falou muito, é porque estamos a aproximar do fim, não é? Estamos quase. Portanto, melhor é irmos até... Faz favor, Mayra.
Então vamos até Cabinda. A pergunta chega-nos de João Macosso, que quer saber se o presidente João Lourenço tem noção que o problema de Cabinda também é um dos problemas a resolver, para além da má governação do regime durante 45 anos. Para tal, qual é a sua previsão sobre a situação política cabindesa? Esta é a pergunta de João Macosso para a nossa convidada.
Cabinda para nós é uma zona especial, sempre a tratamos assim, como uma zona especial que merecia um tratamento político, administrativo e financeiro especial. E é triste que quando se vai para Cabinda, o nosso ouvinte diz muito bem sobre o nível de pobreza, aquilo é complicado. É ali onde você consegue ver exatamente a questão da doença holandesa, a chamada doença holandesa, onde os países com recursos naturais assim enormes têm pobreza extrema. Os seus cidadãos têm pobreza. Cabinda é um exemplo prático. Eu não sei porque é que se faz assim. Portanto, é preciso que o presidente João Lourenço entenda que Cabinda é Cabinda e Cabinda deve merecer políticas especiais do ponto de vista político, e a questão da guerra que prevalece, portanto, é exatamente por causa da luta de interesses. E é preciso entender que os conflitos em termos de desenvolvimento só surgem quando as pessoas estão insatisfeitas. É preciso perceber os anseios do povo de Cabinda. É preciso perceber o que é que o povo de Cabinda precisa e atender as necessidades do povo de Cabinda, para que se evite essa guerra prolongada. Depois assumimos que Angola está em paz quando ainda há uma zona em que morrem os filhos desta terra. Portanto, eu penso que o senhor presidente deve entender muito bem o fenómeno Cabinda, porque é mesmo especial.
Muito bem. Mayra, tempo para mais uma? Tem. Ok. É muito simples. A senhora deputada vai poder responder a esta simples. É do ouvinte Vítor Júnior. E, portanto, olha, eu vou acrescentar aqui a minha filosofia, que é, portanto, é mais fácil estar na oposição que governar, não é? E este ouvinte, o ouvinte Vítor Júnior, diz que isto é uma questão que sempre se ouve, que a UNITA está na oposição, mas que não tem capacidade para dirigir Angola. Qual é a sua resposta?
Eu devo dizer-lhe que a UNITA é um partido que nasceu há 54 anos, e é um partido que deve ser tido em conta na história do mundo, porque resistiu, controlou uma parte do território angolano, onde criou escolas no meio do nada, criou hospitais no meio do nada, criou estradas, criou, posso dizer, aeroportos em que aviões com grande porte aterravam ali. Desenvolveu a agricultura que alimentou aquele povo que ali estava durante os 16 anos de guerra. Portanto, a experiência da UNITA de ter... eu devo dizer que eu fui, por exemplo, da minha primeira... do ensino pré-primário, como chamávamos, até ao nono ano. E nós chamávamos nono ano porque o nosso ensino era correspondente ao de Portugal. Eu fiz o meu ensino de base até o secundário, o liceu, na Jamba. Portanto, tínhamos uma... Exatamente. Tínhamos uma educação de qualidade, hospitais, portanto, no meio da mata. Portanto, a UNITA sabe, por exemplo, que o essencial numa economia é desenvolver o campo para beneficiar a cidade. O que está a falhar em Angola é que nós nos esquecemos da agricultura, abraçamos o petróleo e hoje o petróleo nos está a complicar a vida até o pescoço. Portanto, a educação hoje, as pessoas estão a correr para as universidades quando se esquecem, por exemplo, da qualidade. Porque se não formarmos o homem, a UNITA sabe, foi a formação que os homens da mata tiveram que fez com que hoje o país tivesse democracia, tivesse multipartidarismo, tivesse hoje eleições livres e justas. Portanto, por isso, é só para dizer que a UNITA sabe que a chave do desenvolvimento de qualquer país é o homem, formá-lo com saúde para ter emprego, força e, sobretudo, desenvolver a agricultura para alavancar qualquer economia, criar emprego, fazer a economia crescer e desenvolver e prosperar o seu povo.
Portanto, você tem a certeza que se a UNITA chegar ao poder, sabe governar?
Porque também a UNITA tem um desafio. A UNITA não governa sozinha. A UNITA é daquelas que pensa que governar é governar para todos e com todos. Portanto, conta. Hoje os quadros estão partidarizados, infelizmente, em grupos de especialidade, mas Angola tem quadros suficientes e para desenvolver Angola não há quadro da UNITA, não há quadro do MPLA, da Casa CE. Somos todos angolanos e por Angola temos que fazer tudo para a prosperidade do nosso povo.
Pronto. Estamos a chegar ao fim. Eu, a Mayra e toda a Voz da América queremos agradecer à senhora deputada Navita Ngolo, deputada da UNITA. Ela esteve aqui a apresentar os seus pontos de vista e pontos de vista do partido, da UNITA, portanto o maior partido da oposição. E nós agradecemos imenso, toda a Voz da América agradece imenso a sua participação aqui, senhora deputada, e nós esperamos que possa voltar em breve, quando for preciso, o seu esclarecimento sobre alguma questão. Obrigado, Navita Ngolo, e até à próxima.